Conexão Panorama. As principais notícias e destaque da região, por um dos maiores e mais tradicionais jornais do sul de Minas. Você também ouve aqui na rede. Todas as quartas às 9 horas.
Muito bem, quarta-feira, 9 horas 2 minutos, agora é hora de Conexão Panorama, hoje com o jornalista Bruno Fonseca. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Ricardo. Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem. E como estão as coisas aí na nossa Baía Pendi?
Tudo certo com a gente aqui, graças a Deus. Vamos lá para mais um Conexão Panorama na rede FM. Começando, Ricardo, por São Lourenço, fazendo aí um pequeno registro, né? Uma votação na nova comissão processante que investigava a prefeita de São Lourenço, a Célia Cavalcante, decidiu pela manutenção dela no cargo. A votação ela foi ontem e, apesar de ter 8 votos de vereadores contrários, ela não foi cassada pela insuficiência do número de votos. A votação ficou 8 votos a favor e 4 contra a cassação. No entanto, eram necessários 9 votos para que ela saísse do cargo. Então, por conta disso, após a decisão lá na Câmara de Vereadores, a prefeita Célia Cavalcante segue no cargo.
Olha, é mais fácil caçar presidente da República do que prefeito de cidade pequena, tá? A gente acompanha essas notícias regionais. Tivemos casos semelhantes em outras cidades aqui da região. Não caça, caça, volta por liminar, desembargador entra pro meio e volta de novo e não sei o quê, e não vai, né? Não estou aqui realmente dizendo se deve ou não caçar, porque para saber e analisar isso juridicamente teríamos que estudar o caso. Não estou dizendo isso, mas dizendo aqui que realmente é bem comum. Ah, vai caçar o prefeito? Vai nada, só se for um negócio muito... agora eu não sei se isso é ruim ou bom, viu, Bruno?
Acho que a população de São Lourenço que... vai saber melhor do que
nós. Vai saber melhor que nós, é verdade.
Nesse caso, com certeza.
Mas
seguindo o nosso programa, Ricardo, é lá em Itamonte, aconteceu o Festival Minas Fogão e Viola. Teve uma programação cultural bem bacana lá no município. Aconteceu entre os dias 5 e 8 de setembro, no último final de semana, né? A Praça Matriz recebeu gente aí de toda a região e curtiu um evento de muita qualidade. Além da boa comida, a festa contou com artesanato, produtos da terra, também um stand lá das Terras Altas da Mantiqueira, um stand com livros, rapaz, bem interessante o projeto, Ricardo.
Bacana.
As pessoas, elas faziam qualquer tipo de doação e recebiam em troca um livro. A nossa diretora-presidente, Carla Danícia Velasco, esteve lá presente, rapaz, voltou cheio de livros, que realmente estava muito interessante, tinha obras de muita qualidade lá no Festival Minas Fogão e Viola. E bacana, né? Além da programação musical, foi bem variado o festival lá na cidade de Itamonte.
Legal, parabéns para Itamonte.
É isso. Seguindo a nossa programação, o rodeio foi destaque na tradicional festa de Olímpio Noronha, que aconteceu entre os dias 5 e 8 de setembro. As atrações musicais tiveram lá o Fábio Satin, também Alisson e Pedro. As atrações especiais, mas a grande, né, a atração foi Edson e Hudson, né? Tocaram em seus maiores sucessos e atraíram milhares de fãs. Edson e Hudson, um nome já consagrado na música nacional, né? E abrilhantou a festa lá de Olímpio Noronha. Essa equipe também esteve presente, as fotos, os vídeos estão também disponíveis no nosso Facebook. E no domingo teve o encerramento, né? Foi o dia aí do encerramento da festa, contou com a última noite do rodeio. O rodeio também é bem especial para a região, né? O rodeio é bem forte na cultura popular, principalmente aqui do interior. Então, em Olímpio Noronha não foi diferente. E o resultado ficou aí com o primeiro lugar, com o Arísio Ribeiro, o Davi Nascimento em segundo e o João Paulo Marques em terceiro colocado. Foi bem bacana aí a festa lá em Olímpio Noronha também.
Bom demais. E vamos para Conceição do Rio Verde agora?
É isso. Na última segunda-feira, dia 9 de setembro, a Câmara Municipal do município realizou uma linda homenagem para o senhor Donato Ferreira Filho, concedendo a ele um título de cidadão honorário conceiçoense, que ele, por sua vez, realizou grandes investimentos no município. É um nome importante para a economia, para a cultura de Conceição do Rio Verde. Então, recebeu essa bela homenagem aí na Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde. Sempre bacana quando você recebe a homenagem em vida, né?
É isso que eu ia comentar com você. Virar nome de rua depois que morreu, né? Como acontece também, não deixa de ser uma homenagem, é uma homenagem para a família, na verdade. Sim, porque para você não vai saber jamais desta homenagem, mas é legal homenagear as pessoas em vida.
É um reconhecimento, né? O reconhecimento da pessoa em vida é sempre bem bacana.
Parabéns aí para Conceição do Rio Verde. Muito bem.
É isso. Vamos lá, então, seguindo, Serrano celebrou aí a sua padroeira, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Teve muita fé, amor e devoção no município. A religiosidade, né, marca da comunidade que há anos demonstra amor à Mãe de Deus. O Dia da Padroeira, que foi celebrado no dia 8 de setembro, contou com celebrações, procissões e contou com os fiéis serranenses e da região. E já está programado para o próximo ano, Ricardo, olha só, uma grande celebração organizada pelos 11 padres, filhos de serranos, que serão os festeiros da tradicional festa. A religiosidade é também muito importante na região, né?
Com certeza, que bacana, 11 padres, filhos da cidade de Serranos, muito interessante saber disso, acho que muita gente nem sabia dessa informação, interessante.
É bem interessante. Seguindo, Ricardo, vamos falar agora daqui da cidade de Bahia Pendi, né? Aconteceu o 37º Enduro da Independência, que passou por Bahia Pendi nas manhãs de 6 e 7 de setembro. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar o Enduro aí da Independência, Ricardo. Passou por várias cidades do município. Ao todo, foram 250 pilotos de 18 estados do Brasil, gente de todos os cantos estava presente aqui na região. A rota, ela saiu de Ubatuba, né, no litoral norte de São Paulo, seguiu até Lavras e no trajeto percorreu também os municípios de Varginha, São Sebastião do Rio Verde, Pouso Alto e Caxambu, e aqui em Bahia Pendi passou pelas manhãs de 6 e 7 de setembro. É uma prova de regularidade, né, Ricardo? Pilotos, não é quem chega primeiro, né? A cada 30 segundos sai um piloto, chega outro piloto. Então, é tudo controlado no relógio. Então, também foi bem bacana esse Enduro da Independência. Tive a oportunidade de acompanhar também aqui na cidade de Bahia Pendi. E é muito bem organizado, né? Apesar de um número alto de pilotos, é muito bem organizado. Então, parabéns aí para todo mundo do Enduro da Independência.
Parabéns, muito bom.
Seguindo, a Feira do Produtor Rural e Artesão de Passa 20 esteve em festa. No último domingo, né, 8 de setembro, eles comemoraram um 6º aniversário da feira. Tem muita tradição lá no município. Ela é realizada, Ricardo, em todos os segundos domingos do mês, e ela leva os melhores produtos orgânicos, doces, carnes e artesanato da cidade de Passa 20. Nesse final de semana especificamente teve o grande show aí de Mococa e Paraíso, além das apresentações do Amorim Neto, também do Zé do Laço e Goianita, os irmãos Vieira e também o João Luiz e Roselito. É bem bacana também a feira do produtor rural lá de Passa 20. Para você que é da região, todos os segundos domingos de cada mês tem essa feira do produtor rural. Jornal Panorama ser presente lá no último domingo também. Bem bacana a festa.
Muito bom.
Hoje tá cheio, né, Ricardo?
Vamos com mais informações.
No final de semana, agora na cidade de Soledade de Minas, no último dia 7 de setembro, né, feriado que comemora o Dia da Independência do Brasil, aconteceu um desfile cívico lá no município, através aí do apoio da Prefeitura Municipal, também com a parceria do Departamento Municipal de Educação e Cultura. O desfile, ele passou pela linha do trem e teve seu encerramento lá na Praça de Eventos, com a presença do Emerson Maciel, prefeito, também da vice-prefeita, a Rosângela de Carvalho, e do presidente da Câmara Municipal, o Solevaldo Benito Veloso, além da vereadora Lígia Reis e as demais autoridades do município. 7 de setembro foi bem cheio na região. A gente tem mais informações aí do 7 de setembro, Ricardo?
Sim.
Também aconteceu lá no estado de Itaiandu, né? Todos os municípios também, essa festa foi bem interessante. E destacou algumas delas aqui, como Itaiandu, que teve, além do desfile cívico, teve a comemoração do aniversário da emancipação político-administrativa do município.
Legal.
Que também aconteceu no dia 7 de setembro. O evento, ele contou aí com o hasteamento das bandeiras, a execução do hino nacional e também com os desfiles das escolas, creches e também da APAE municipal. Foram separados aí por pelotões com breves apresentações sobre os trabalhos realizados em cada uma dessas instituições que fazem um belo trabalho no município.
Isso, aqui em Minduri nós também tivemos, inclusive eu tive a oportunidade de participar, assim, assistindo, né, ali, ali mesmo da rua, que é bem emocionante, é muito bacana. Eu acho que a gente não pode perder essas tradições, né, essa civilidade, né, além da política, né. Eu tenho que comentar que eu fiquei sabendo, teve gente que não quis desfilar, porque não tínhamos o que comemorar, porque não sei o quê, porque esse governo que tá aí. Gente, desfile de independência 7 de setembro é muito maior do que qualquer governo, do que qualquer presidente, do que qualquer, seja lá o que for, ideologia política. Exatamente. A nossa civilidade, a comemoração da independência do nosso país. E às vezes, e eu tô vendo que tem algumas pessoas por aí perdendo aí a razão nesse momento, enfim, né? Mas
aquela diferença entre o país e o governo, né? São duas coisas diferentes.
É uma comemoração do país. Nós estamos apoiando o governo A ou B quando a gente vai desfilar o 7 de setembro. A gente está sendo patriota, mostrando o nosso amor à nossa pátria, ao nosso país. Coisa que, infelizmente, o brasileiro não tem muito, né? A gente vê, como exemplo, os americanos, o quanto eles amam a bandeira, o quanto eles amam o hino, o quanto eles amam o país deles, a ponto até de desprezar produtos e coisas que são fabricadas em outros países para ficar com os seus produtos nacionais, né? Eles são muito nacionalistas, né?
Se eu não me engano, 4 de julho, né?
4 de julho,
americano, Realmente é uma data muito forte lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, poderia ser mais forte.
Poderia.
Está destacando, poderia ser mais forte. A gente está mostrando que teve belas festas nos municípios, né? Como lá em Jesuânia, que também teve as comemorações, né? A organização da festa foi lá por conta da Secretaria de Educação e contou com as apresentações dos alunos da rede municipal e da escola estadual, das escolas estaduais também do município. Além disso, teve apresentações de capoeira e da fanfarra Antônio Pereira de Faria e também da corporação musical José Costa. É justamente isso que a gente está comentando, né, Ricardo?
Uhum.
É a força da população, né? Porque, claro, tem ali a questão da organização da prefeitura municipal, mas quem faz os desfiles são as escolas,
Sim.
são os municípios, é a população. Então, é bem importante essa valorização que você citou aí anteriormente.
Muito bem, vamos seguindo.
Seguindo lá na cidade de São Sebastião do Rio Verde, teve uma festa ao público entre os dias 4 e 8 de setembro, com realização aí da Associação Casa de Saúde São Sebastião. Teve patrocínio aí também da Prefeitura Municipal do município. A programação foi lá no Parque de Exposições Seu Leleco e contou com atrações como roda de violas, show de prêmios, shows com música ao vivo, torneio leiteiro, sessão cívica também, com a participação aí das escolas municipais, passeio ciclístico e também o desfile de cavalheiros. Foi bem bacana aí a festa durante os dias. O prefeito municipal Sandro, o vice-prefeito Cacau e os vereadores também marcaram presença nessa festa lá em São Sebastião do Rio Verde.
Legal, bacana.
Já em Passa Quatro, no dia 8 de setembro, a cidade foi palco aí do encontro de bandas das escolas de música do município e de cidades vizinhas. Os músicos encantaram os moradores e visitantes que passaram pelas ruas do município tocando alguns instrumentos, né, como clarinete, trompete, pratos, entre outros, É, a abertura da festa, ela teve presente o prefeito, né, o Antônio Claré, e também o presidente da banda, né, o Pedro César Guedes. Então foi bem bacana que eles fizeram lá também o hasteamento da bandeira, seguido com o hino nacional. Mas o ponto alto mesmo do município, da festa, né, do município, foi mesmo a apresentação das bandas, das escolas de música do município e também das cidades vizinhas.
Bacana. Vamos lá.
Ricardo, vamos falar de esporte agora, né? Já comentamos rapidamente do Enduro da Independência. No final de semana teve também o desafio Jopan da Independência, né? Os jogos do Jornal Panorama. O desafio dessa vez foi de mountain bike. Aconteceu aí no município, né? Ao todo, competidores de 15 cidades participaram, de Baipendi, Caxambu, Juiz de Fora, Cruzília, de toda a região mesmo, teve gente de todos os cantos, teve gente até da cidade paulista lá de Taubaté, teve presente também no desafio da Independência dos Jogos do Jornal Panorama, e o nível foi muito alto.
Olha,
inclusive,
só
com participação de atletas da elite profissional.
Que legal.
Que vieram também para fazer a sua parte do treinamento. Os consagrados na festa aí foram os Reis da Montanha, né? O José André, lá de Lambari, e a Juliana Ribeiro, de Baependi. No feminino, aí teve também a classificação geral, né? No feminino, a elite, a vencedora, né, foi a Juliana Ribeiro Cunha, que também venceu aí os Reis da Montanha. Já no masculino, o campeão foi o Carlos Alberto Fernandes, da cidade de Baependi. O desafio Jopan foi bem bacana mesmo no final de semana. A gente agradece a todos os participantes que fizeram parte desse desafio Jopan, os jogos aí do Jornal Panorama. É sempre bem importante a participação de todos para o nosso Jopan.
Sem dúvida, incentivar a galera a participar do esporte, a competir, que é muito saudável, né? Muito legal, parabéns.
É isso. Ainda no dia 7, só fazendo uma correção, Ricardo, o Carlos Alberto, ele é de Caxambu.
Ah, sim.
Minha produção passou aqui rapidamente, o Carlos Alberto aí que venceu. Ele é da equipe TSW Way Brasil. É isso. Então, só fazendo esse registro aqui, nossa produção passou rapidamente. Nossa produção tá ligada aqui.
Tá ligada.
Tá ligada. Mas seguindo a nossa programação, entre os dias 7 e 8 de setembro, teve também, aqui na cidade de Baependi, o aeromodelismo. Teve também a exposição de carros rebaixados, feira de artesanatos e muito mais. A cidade recebeu aí moradores e visitantes com uma vasta programação durante todo o final de semana aí.
Tá certo.
Seguindo nosso programação, Ricardo, vamos falar agora de futebol nacional, né, Ricardo?
Vamos falar de futebol.
Importante fazer um destaque no futebol nacional. O Palmeiras, né, fez ontem um jogo atrasado com o Fluminense na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado, né, Luiz Adriano 3, Fluminense 0, né? O Luiz Adriano fez os 3 gols do Palmeiras, que foi a estreia do Mano Menezes em casa.
Bom demais.
Ele estreou no final de semana passada, né, no jogo contra o Goiás. Nessa terça-feira, o jogo atrasado contra o Fluminense atropelou o time carioca, né?
Você sabe que foi a treta, justamente a indicação do Mano Menezes. Quando, né, anunciaram a contratação do Mano Menezes, a torcida do Palmeiras ficou bem dividida. Alguns
bem bravo,
gostaram, mas não sei se a maioria não gostou, justamente porque ele foi técnico do arquirrival Corinthians, né?
É isso, treinou o Corinthians por muito tempo, mas já começou bem nesse início de Palmeiras, né? Uma vitória importante pelo Campeonato Nacional. O Palmeiras que só tem o brasileiro agora, né, depois de cair na Copa do Brasil, na Libertadores, então só tem o brasileiro, e diminuiu a distância aí para os líderes da competição. Agora tem 36 pontos, 3 a menos que o Flamengo, que é o líder, com 39, e o Santos, e 1 a menos que o Santos, que é o vice-líder, com 37. Quem não foi nada bem ontem foi a seleção brasileira do Tite, né, Ricardo?
Eita, nós!
Impressionante, o Tite perdeu mais uma aí, dessa vez para a seleção, mais uma vez aí para o Peru, né? O Peru é uma seleção que já enfrentou o Brasil na final da Copa América. Na Copa América deu Brasil, mas ontem a seleção peruana foi melhor que a seleção brasileira e conseguiu uma vitória na partida lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. O jogo foi tarde, né, Ricardo? Foi meia-noite, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, foi bem tarde. Nem todo mundo teve essa oportunidade, mas a seleção peruana, que estava sem o Paulo Guerreiro, venceu a seleção brasileira e, para a alegria do nosso diretora-presidente, a Carla da Cidade, que tem cidadania peruana também, né?
É isso que eu ia falar, para a alegria da Carla. Peru foi 1-0, né? 1-0.
1-0, é gol do Abra, lateral, zagueiro, né? Joga ali pela esquerda. A seleção brasileira teve o Neymar no banco de reservas. O Neymar tá com aquele problema sério lá com o Paris Saint-Germain. Não sabe se joga, se não joga. O Tite guardou ele para a segunda etapa, fez muitas mudanças na equipe, mas não deu certo, não. A seleção peruana foi melhor e acabou ganhando aí da seleção brasileira. O Tite vai ter muito trabalho para reconstrução da seleção brasileira. Para encerrar a nossa participação hoje, Ricardo, eu falei da seleção peruana, que não teve ontem o Paolo Guerreiro. Por quê? Porque hoje tem a grande final, o primeiro jogo da grande final aí da Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Internacional se enfrentam. O Guerreiro do Inter, né, pediu dispensa da seleção para jogar essa grande final da Copa do Brasil. Então vai ser a partir de 9:30 PM, lá na Arena da Baixada, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Tem palpite, Ricardo? Atlético Paranaense ou Inter, quem leva essa?
Rapaz, eu vou torcer pro Furacão.
Furacão em casa, hoje ele é favorito, né?
É, pois
em casa é muito forte. Mas vai ser um confronto bem interessante com dois treinadores jovens, né? Tanto o Thiago Nunes, no Atlético Paranaense, e o Odair Helman, no Internacional. São trabalhos já de algum tempo, né? Os dois estão mais de um ano à frente das suas equipes. E treinadores jovens do futebol brasileiro que vem realizando aí um bom trabalho à frente das suas equipes. Vai ser interessante ver esse duelo aí, Atlético Paranaense e Internacional, eles que passaram por grandes equipes aí no, nas fases anteriores. Vamos ver quem ganha essa Copa do Brasil, lembrando que o campeão tem vaga garantida na Libertadores da América do ano que vem, né, Ricardo?
Muito bem, com certeza. Bruno Fonseca, direto do Conexão Panorama, direto da redação do Jornal Panorama para o Conexão Panorama. Hoje nós tivemos bastante informação aqui para os nossos ouvintes e é isso aí mesmo, a galera quer saber o que está acontecendo. E até semana que vem, Bruno.
É isso, até semana que vem, Ricardo. Grande prazer, mais uma vez, participar do Conexão Panorama da Rede FM. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima.
Até a próxima. Gente, eu falo até a semana que vem, mas eu não sei quem será o jornalista da semana que vem. Pode ser Bruno Fonseca, pode ser Priscila, pode ser a Lívia, pode ser a Nara. São vários jornalistas aí trabalhando para trazer as informações para o Jornal Panorama e aqui no Conexão Panorama, parceria com a Rede FM 925.